Esta manhã pensei falar um bocadinho de um tema que não costumo falar muito, mas que gosto. Quer dizer, costumo falar às vezes, mas noutra perspectiva, que é sobre a missa. Há duas ou três ideias que repito e depois, mas o que eu queria fazer hoje mais era fazer alguns comentários acerca das várias partes da missa. E a ideia é percebermos um bocadinho melhor cada parte para poder vi viver melhor. Porque o fruto que tiramos da missa, o que recebemos, está ligado com a nossa atitude, com a nossa disposição. Um coração bem disposto, não é bem disposto, com a atitude certa, recebe mais. Eu uso muito a analogia do copo. Imaginem que alguém está com sede, quer beber e vai a uma fonte. É preciso pôr o copo debaixo da bica, onde sai a água, virado para cima. O copo tem que estar na disposição certa para ficar cheio de água. Se eu puser o copo ao lado onde está a cair a água, por muito que eu estique o braço, se está ao lado, nem uma gota entra no copo. E há outras situações intermédias. Eu posso pôr o copo assim um bocadinho de lado. Então enche com alguma água, mas não fica cheio. E até posso pôr o copo virado ao contrário. Molha-se todo, mas depois não está lá água dentro. E isto acontece, infelizmente, várias vezes connosco. Vamos rezar, vimos à missa e às vezes a nossa disposição não é a melhor. E por isso o que recebemos, recebemos menos do que poderíamos ter recebido. Se fizéssemos um inquérito, por exemplo, nas leituras, é proclamada a palavra de Deus. Às vezes há várias coisas que não ajudam. Às vezes quem proclama a palavra de Deus lê baixinho, lê depressa, lê mal, e então isso já é um obstáculo que não depende de nós. Mas mesmo isso, mesmo quando é bem proclamada, às vezes estamos distraídos. Se eu tivesse ali à saída a perguntar: querido irmão, qual é que foi a primeira leitura? Ups! E agora? Agora apanharam-me. Dessa não estava à espera, seu padre. E qual era o Evangelho? O Evangelho normalmente é mais fácil nós fixarmos. O que é que dizia o Salmo? São coisas que, infelizmente, o nosso coração está distraído. Porquê? Por vários motivos. Porque demora a aterrar. Portanto, o primeiro conselho era para viver bem a missa, para aproveitar o máximo, para receber todas as vitaminas espirituais que Deus nos oferece em cada missa, é chegar à igreja 10 minutos, 15 minutos antes de começar a missa. Não aterrar de paraquedas na missa. Porquê? Porque o nosso coração precisa de 10 minutos para desacelerar. Nós precisamos de 10 minutos para entrar na presença de Deus. Se chegamos à hora em que começa a missa, o nosso coração precisa de 10 minutos para aterrar, significa que só aterramos a seguir à homilia, é que estamos prontos para a missa. Entretanto, já passou uma parte importante da missa. Quando nós estamos prontos para começar a missa já vai a meio. Portanto, 10 minutos, 15 minutos antes, preparar-nos para a missa. E o mesmo, algo de semelhante se pode dizer também no depois da missa. Infelizmente, muitas vezes não há quase tempo para a ação de graças. Vamos à missa, comungamos, e mal acaba a comunhão, o Senhor Padre diz: oremos e Deus, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. E nós acabamos de receber Jesus, o mesmo Jesus que está no sacrário. O mesmo Jesus que está sentado à direita do Pai na sua glória está dentro de nós, substancialmente, realmente, nós podíamos ter uma velinha acesa ao nosso lado, não há diferença, e nós saímos da missa como se nada fosse e começamos a beber uma cerveja, né, e a comer um gelado. É bom fazer algum tempo de ação de graças. Se nós pensarmos bem um pouco, o que é que me acontece quando eu comungo é de queimar os fusíveis. É de queimar os fusíveis. Deus, o Criador do céu e da terra, aquele que fez o sol, a lua, está dentro de mim. O Todo-Poderoso. E agora pede-me que eu o ame, que eu o adore. O que ele mais quer é ficar dentro de mim. E isso é preciso meditar, é preciso adorar. Pronto. Portanto, havia um santo, São Luís Gonzaga, que dizia: eu divido o meu dia em dois momentos. Preparação para a missa e a ação de graças. Que bonito que é viver e fazer da missa ao centro do nosso dia. Não há nada de maior nesta terra que possamos fazer do que participar frutuosamente numa santa missa. Vou repetir esta frase porque é daquelas que vale a pena pôr lá no quarto para a gente ler de manhã. Não há nada de maior nesta nossa vida que possamos fazer do que participar frutuosamente, com fé, com amor, numa santa missa. Nada. Eu gosto de brincar nas paróquias e digo: se tivéssemos que escolher, cá na Europa há uma lotaria que se chama Euromilhões. Isto é para os nossos irmãos brasileiros perceberem. No Euromilhões, às vezes, como é na Europa toda, tem um montão de dinheiro para ganhar, né? 5 milhões de euros. Nem sabemos quanto é que isso é. É verdade ou não é? E eu às vezes brinco. E se nós tivéssemos que escolher ir a receber Jesus em comunhão uma vez na vida ou ganhar o Euromilhões, o que é que escolhíamos? Não, é fácil dizer, né? Mas depois eu queria ver. Porque Deus, eu não me vou zangar, Deus dá-se tão de graça que há um grande risco. E qual é esse grande risco? É nós não darmos o justo valor ao que Deus nos está a dar. Há coisas que as coisas mais valiosas da vida são de graça. Deus dá-se de graça. Se eu quisesse comprar um colar de pérolas ou uma pulseira de brilhantes, ia-me custar bastante caro. E Deus dá-se de graça, sobretudo na Eucaristia. Se alguém tivesse, se tivéssemos que pôr um preço, qual é que seria o preço justo para poder celebrar numa missa? Não há preço. A missa custou, Deus fez-se homem, Deus morreu na cruz, morreu e ressuscitou. Custou todo o sangue de Jesus. Portanto, não há preço. E Deus dá de graça. E isto é uma grande alegria, mas por outro lado é um obstáculo. Com facilidade nós não damos o justo valor. Com facilidade trocamos o futebol pela missa, a missa pelo futebol. Ah, hoje estou cansado, fico a ver o Benfica. É pena. Perdemos o maior tesouro que Deus nos deixou. Se nós fizéssemos esta pergunta: qual é que foi o maior tesouro que Deus nos deixou? Qual é o maior tesouro da Igreja? A Igreja Católica. Qual é o seu mais precioso tesouro? É Jesus vivo na Eucaristia. Jesus vivo na Eucaristia. Nada se compara a isso. A missa tem fundamentalmente... A missa, todos os sacramentos têm a sua finalidade. Há sacramentos, por exemplo, o batismo é sempre celebrado com água. Porquê? Nós usamos a água para quê? Lavar as mãos, lavar o cabelo, lavar o carro. Ninguém lava o cabelo com vinho, que eu saiba, né? Nem as mãos com Coca-Cola, né? que eu saiba. A água usa-se para purificar, para limpar. E o batismo realiza isso. É uma limpeza espiritual. Purifica-nos do pecado original e dos nossos pecados pessoais. Portanto, não é indiferente. O elemento que se usa tem um significado que está ligado ao efeito do sacramento. A confissão está ligada com o batismo. É um segundo duche, digamos assim. Eu costumo perguntar às pessoas, então, e tem-se confessado? Sim, seu padre, sim, sim. Mas e há quanto tempo é que não se confessa? Ah, não, há pessoas que dizem, ah, eu confessei-me há pouco tempo. Há quanto tempo? Há 2 anos. E há quanto tempo não toma banho? Se fosse há 2 anos, o que é que acontecia? Era capaz de se notar. Era preciso uma mola espiritual. Alguns santos tiveram a graça de cheirar os pecados, cheirar no sentido, quando uma alma estava em pecado mortal, sentiam fisicamente. A confissão é um duche espiritual. Há pessoas que desanimam e dizem, oh, seu padre, mas é sempre os mesmos pecados. Mas nós com as coisas humanas fazemos igual. Nós também comemos a sopa, sujamos o prato e voltamos a limpar. Não desistimos de lavar o prato da sopa. Mesmo que o sujemos todos os dias. Mas eu já sei que vou sujar amanhã. Pois volta a lavar. A confissão é uma lavagem, é uma limpeza. E é bom nós termos este cuidado, às vezes com a higiene do corpo. Ninguém, toda a gente hoje em dia, graças a Deus, toma banho, lava a cabeça, lava os dentes, que bom. Mas às vezes com a nossa alma não temos tanto cuidado. E pronto, e há assim uns pecadinhos que a gente deixa andar. Ah, depois logo me confesso, não é bom. Não é bom e está ligado com o que eu ia dizer, com o fruto que recebemos na missa. Se, sobretudo os pecados que não nos arrependemos, esses são os mais perigosos, esses são os que fazem mais dano à nossa alma. Se forem mortais, nem podemos comungar. Mas às vezes há uns pecados mais pequeninos que nós são uma espécie de pecados de estimação. Às vezes até os confessamos, mas falta o essencial, falta a contrição, falta o arrependimento. Umas mentiras que dão jeito. Seu padre, não foi para fazer mal a ninguém, mas eu digo umas mentiras ao meu marido, porque senão ele não me larga. Ele é muito chato. Tenho que dizer aquelas mentirinhas, é para não criar confusões. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. O que vier a mais vem do maligno. Jesus de Nazaré. Foi isso que ele nos ensinou. Portanto, uma mentira pequenina é um filho pequenino do maligno. E estes pecados, às vezes mais pequeninos, são perigosos por isto, porque nós não lhes damos, nós no fundo toleramos, fazemos uns certos compromissos. Isto dá jeito, paciência. Não é? Há outros que a gente se confessa pouco, não é? Por exemplo, da gula. A gula normalmente é pecado venial. Só seria mortal se causasse um grave dano à minha saúde. Ou, por exemplo, no caso das bebidas alcoólicas, se me fizer perder o uso de razão. Apanhar uma bebedeira é um pecado mortal. Mas deixar-se levar pelo prazer de comer e comer em excesso, normalmente é um pecado venial. E como é venial, ninguém se confessa. Deixa andar. Não é? E isso é mau, espiritualmente. Não é? São pecados que, no fundo, ganharam uma espécie de lugar no nosso coração. Nós não nos arrependemos e, portanto, o nosso coração fica mais fechado à graça de Deus. Mesmo que não sejam pecados mortais, fica mais fechado. Fica mais fechado. A missa tem fundamentalmente 2 partes. Se nós quiséssemos comparar a confissão e o batismo, são uma limpeza, são uma lavagem. A missa é o quê? Pão e vinho, o que é que são para a vida do homem? O que é que o alimento nos faz? Se eu deixar de almoçar, o que é que me acontece? fico com cara de pobre criança. Se eu deixar de almoçar, se eu deixar de comer, o meu corpo perde as forças e se isso se prolongar durante vários dias, acabo por adoecer e depois acabo por morrer, no limite. A vida da nossa alma, a nossa relação com Deus, precisa de um alimento. E o alimento mais forte que Deus nos deixou é a missa. E Jesus quis usar o pão e o vinho exatamente para que a gente não se esqueça. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. É um alimento. E o alimento quem é? O alimento é uma pessoa. É o próprio Jesus que se oferece em alimento. Eu sou o teu alimento. Eu vou-me fazer pão para te dar vida. E há também outro alimento que recebemos na missa e que também é Jesus. Na primeira parte da missa temos, escutamos o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, podemos dizer, sem querer escandalizar ninguém, a missa é um banquete, é uma refeição espiritual. Em que fundamentalmente recebemos estes dois grandes alimentos que, pois, no fundo, são a mesma pessoa. Recebemos naquele ambão a palavra de Jesus, a Escritura. A palavra de Deus, nós dizemos, mas a palavra de Deus é uma pessoa? É, Evangelho de São João. No início era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. A palavra de Deus se fez carne. Jesus é a palavra de Deus. E, portanto, nós, escutando a Escritura, sobretudo quando estamos juntos, o Concílio Vaticano II diz, quando é proclamada a palavra de Deus na Assembleia Eucarística, ou na Assembleia, na Igreja, é o próprio Jesus que fala ao seu povo. Quando é proclamada a palavra de Deus, é o próprio Jesus que fala ao seu povo. Ainda há pessoas que dizem, ó, seu padre, eu não ouço Deus. Então, limpa os ouvidos e vem à missa. É o próprio Jesus que fala ao seu povo. Quantos santos mudaram de vida porque entraram numa igreja, ouviram a palavra de Deus e perceberam, Deus está-me a dizer isto. Deus está-me a dizer isto. E fizeram. Quantos? Santo Agostinho, que celebramos no outro dia, com uma passagem da Carta de São Paulo, estavam umas crianças a brincar, a dizer, estavam a jogar, as crianças estavam a fazer um jogo e a frase que elas repetiam era, toma e abre. E ele, ao lado dele tinha uma epístola de São Paulo. Ele ouviu as crianças a brincar e percebeu que Deus lhe estava a dizer para pegar na epístola e abrir. Abriu e aí vou eu. Cadravum caiu do cavalo e tornou-se um grande santo. O mesmo acontece em cada missa. E que triste que é virmos à missa, Jesus falar a cada coração e nós sairmos daqui sem perceber o que é que Ele nos disse. É triste. E mais triste ainda é nós estarmos aflitos e termos problemas e Jesus nos dizer o que é que devíamos fazer e nós não percebermos e continuarmos tristes sem perceber o que devemos fazer. É triste. Por isso, como eu dizia, o primeiro passo é chegar à missa 15 minutos antes, 10 minutos antes e ajoelhar-nos, colocar-nos na presença de Deus, rezar ao Espírito Santo e esperar. O nosso coração precisa de, simplesmente de silêncio, às vezes, para acalmar. Vimos lá de fora, agitados, a vida é uma correria e o nosso coração precisa de tempo para... Um segundo conselho que ajuda, tudo isto são coisas antes da missa, ajuda muito ler as leituras que vão ser proclamadas na missa antes da missa. É como as pinturas das casas. Às vezes é preciso dar duas de mão, senão não fica muito bem pintado. Vêem-se as rachas, vêem-se os buracos. é bom. Eu às vezes faço, agora não tenho feito tanto, mas é antes de me deitar, a última coisa, leio as leituras da missa do dia seguinte. Depois adormeço. Fica ali tipo em banho-maria. Palavra de Deus, como ao bacalhau, né? Tem que se pôr na água para sair o sal. Só no dia seguinte é que vai ao forno. Mas pode-se fazer no próprio dia de manhã. Hoje vou à missa, por exemplo, hoje vou à missa às 6, eu. Já li as leituras hoje de manhã, às, não sei, às 7 e tal, antes do pequeno almoço, 7 e meia. Li as leituras da missa, de hoje à tarde. Pronto, já andam aqui no meu coração. Quando elas são proclamadas, eu já estou pronto. Eu, ah, cá está. E fica muito mais. Ficam muito mais. Depois, quando começa a celebração, a primeira coisa que fazemos, parece uma coisa, é uma coisa muito rápida, mas é uma coisa muito poderosa. Qual é a primeira coisa que fazemos quando chegamos à missa? Um padre vai ao altar e diz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. São duas coisas aqui importantes, meditar. Fazemos sobre nós o sinal da cruz e, simultaneamente, invocamos as três pessoas da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. São as duas coisas muito fortes e muito poderosas. Nós, às vezes, fazemos este gesto com ligeireza. Fazemos o sinal da cruz com ligeireza. Porquê é que fazemos sobre nós o sinal da cruz? Porque para nós a cruz é o ápice, é o momento mais alto da revelação divina, em que Deus nos mostrou que era amor. São João diz, Deus é amor. Onde é que isso se materializou, onde é que isso se concretizou da maneira mais radical, mais forte? Na cruz. Na vida, em toda a vida de Jesus, sobretudo no mistério da sua cruz. E a cruz é mesmo um paradoxo. Aquilo que para o mundo era a maior das desgraças, era a cadeira elétrica do tempo dos romanos, uma pessoa ser condenada à cruz. Os cidadãos romanos não podiam ser crucificados porque era demasiado humilhante. São Paulo foi decapitado por ser cidadão romano. Jesus não era cidadão romano. A pena de morte, a forma mais humilhante, mais... era a cruz, era a crucifixão. E este é mais um daqueles paradoxos da nossa fé. Aquilo que aos olhos do mundo era a maior das desgraças, para nós é a maior das glórias. São Paulo, toda a minha glória está na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porquê? E São João fala da cruz como exaltação do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem for levantado, atrairei tudo. A cruz, aquilo que aos olhos romanos era um fracasso, aos olhos da fé, é o triunfo de Deus sobre todo o mal. Na cruz, Cristo venceu, com a força do amor, com a sua entrega radical, todo o mal, todo o pecado, toda a morte. Depois a ressurreição está ligada à cruz. E por isso, se nós quisermos, a cruz é a síntese, é o resumo mais concentrado da nossa fé. Se nós, a cruz, no fundo, diz-nos que Deus é amor, que Deus por nós se fez homem, morreu, se entregou por nós, salvou-nos. É o, sem querer escandalizar ninguém, imaginem um jogo de futebol. Portugal-Brasil. Vou pôr Portugal-Espanha, também estão aqui uns... Portugal-Itália, não está? Não, Itália também está. Então, Portugal-Bélgica, não está cá ninguém da Bélgica. E aquilo está empatado, não sei o quê, os jogadores, cartão amarelo, correm. Primeiro intervalo, nada. Segunda parte, correm, penalti, o guarda-redes defende. Não foi ainda. 5 minutos do fim, e vem ele, Cristiano Ronaldo, remata fora da área, pum, golo. Aquele golo, o que é que aquele golo significa? Significa a vitória. Significa aquilo que, era, aquilo que faltava para acabar com o jogo, para garantir a vitória. A cruz, se nós quisermos, é este golo, sem querer escandalizar ninguém, de Deus. Foi este ato de Jesus que salvou a humanidade. Portanto, nós começamos com isso, cada missa. E unimos à assignação da cruz, por isso é que o demónio odeia tanto a cruz. O demónio, porquê é que não gosta da cruz? Nos exorcismos, usamos um crucifixo e as pessoas não conseguem olhar para a cruz de Jesus. Fecham os olhos, olham para baixo, olham para cima. O demónio, porque é a derrota dele. É a derrota dele. Não se quer lembrar disso. Ali, o inferno foi destruído. E nós começamos com isso. Há vários santos que também contam várias coisas muito bonitas. Por exemplo, vou só lembrar, está aqui o nosso, um amigo meu que trabalha na sede de Lisboa, onde podem visitar o primeiro milagre de Santo António. Ainda era jovem, um dia apareceu-lhe o demónio sobre as vestes de uma mulher para o seduzir, e o que é que Santo António fez? Com o dedo fez o sinal na cruz na parede e ficou gravado a sinal da cruz na parede e o demónio fugiu. Portanto, o sinal da cruz é poderoso. Lembra-nos qual é que foi a onde é que está o momento da vitória de Jesus sobre todo o mal, sobre o pecado, sobre a morte, sobre aquele que tinha algum domínio sobre nós por causa do pecado, sobre Satanás. E invocamos a Santíssima Trindade, dizemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em português e nas línguas correntes, nós temos dois conceitos que são distintos. O conceito de nome e o conceito de pessoa. O nome, em português, indica a pessoa. Mas nós distinguimos. Uma coisa é o nome da pessoa, outra coisa é o conceito de pessoa e o conceito de nome são duas realidades que se podem distinguir. Temos duas palavras para dizer nome e outra para dizer pessoa. Biblicamente, não há um conceito para dizer pessoa. A palavra pessoa é das nossas línguas. Biblicamente, o conceito de nome, podemos dizer, é mais abrangente que o nosso conceito de nome em português. Isto às vezes não nos ajuda. No mundo bíblico, nome é tudo. É o nome e é a pessoa. E isto é importante porquê? Porque tantas vezes Jesus diz, em meu nome fareis isto. Não é só em nome, tipo procuração, na minha pessoa. E quando nós dizemos, o nosso auxílio está no nome do Senhor, não é no nome, é na pessoa do Senhor, é Deus. O nosso auxílio está em Deus. É mais que o nome. Biblicamente, nome é um conceito mais abrangente, inclui aquilo que nós, inclui o nosso conceito de pessoa também. E portanto, quando nós estamos a invocar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, o que é que estamos a fazer verdadeiramente? A invocar, e invocar é literalmente chamar para dentro. Invocar é chamar. Chamar, invocar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o nome é invocar as três pessoas da Santíssima Trindade. Estamos a chamar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que é que Deus faz quando a gente chama por Ele? Vem. Deus vem. Aliás, Deus ama quando nós chamamos por Ele. Invocamos o Seu nome. Portanto, invocar o nome de Deus é invocar o próprio Deus. É invocar a pessoa de Deus. E a missa começa com isto. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Só isto já tem tanto que se lhe diga. E nós às vezes parece que estamos a ajeitar o cabelo. Cuidado, fazer bem o sinal da cruz e perceber que estamos a chamar Deus para dentro de nós e que Deus vem. Quando nós chamamos a nossa mãe, a mãe vem. Oh mãe! É? E Deus vem, e Deus vem. E a seguir? A seguir há uma saudação linda, tirada das cartas de São Paulo. Há duas ou três alternativas, mas a mais comum é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E nós dizemos isto, ouvimos tantas vezes, que já não nos maravilhamos com o que estamos a dizer. Eu gosto muito de ver, não vejo televisão, mesmo que quisesse não consigo, não tenho tempo, mas às vezes lembro-me de estar em casa e quando é a passagem do ano, há imensa gente na televisão a desejar coisas boas. Desejo para toda a gente um 2014 cheio de paz e cheio de amor e com dinheiro e com saúde. E eu gosto, e eu gostava, e aquilo fazia-me pensar, ver, porque no fundo nesse momento nós desejamos aos outros aquilo, o maior bem que conseguimos imaginar. Isso mostra-nos, para aquela pessoa, o que é o maior bem, o que é o mais desejável. Toda a gente diz saúde do corpo. Esse é quase saúde, cheio de paz e saúde. Mas fico triste, ficava triste sempre. Porquê? Porque nós ouvimos 20 pessoas e não há uma que diga desejo um 2014 cheio da graça de Deus. Não há uma. É triste. E aqueles 20, se calhar, são todos batizados. E se calhar até vão à missa ao domingo. Mas no fundo, no coração deles, a graça de Deus não é uma coisa assim muito desejável. Não é a coisa mais desejável. Não há ninguém que diga, eu desejo um 2014 cheio de Deus. Cheio da palavra de Deus. Cheio do amor de Deus. Porquê? Porque não percebemos. Porque isso, no fundo, no nosso coração, não é o bem mais desejável. Primeiro está a saúde do corpo, está a paz, não são coisas más, mas isso não é Deus. E o que o teu coração mais precisa é de Deus. Deus, não podes desejar nada de maior para alguém do que Deus. Há tanta gente, tantos pais aflitos que vêm ter comigo porque o filho está doente. Tem problemas de vários tipos. Mas, e depois eu pergunto, então e confessa-se e vai à missa? Ah, seu padre, não, vive junto com a namorada, não sei o quê. E eu digo, que pena que vem ter comigo porque lhe dói o joelho, não é? Mas, e não está preocupada com a salvação do seu filho? As pessoas, porque lhes dói o joelho, vêm de Faro até Lamego, seu padre, toca aqui. Mas depois, para se confessar, não é? Depois esquecem-se. E eu digo, olha, que pena, ir para o inferno. Não é? O que é pior, ter um cancro ou ir para o inferno? Nós não percebemos, não é? Com tanta facilidade nos baralhamos. E por isso eu dizia e digo a muita gente, agora já sabem, na próxima vez que for a passagem do ano, já têm uma boa dica, é só copiar. Vão ali ao missal, põem no SMS a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo em 2014. Enviar, pronto, para os amigos. Não se pode desejar nada de maior. E começamos com isto, no início da missa. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E depois, logo a seguir, o padre pode dizer umas palavrinhas de introdução à celebração desse dia e convida-nos a fazer um breve exame de consciência. É uma espécie de último momento em que podemos fazer um ato de contrição. Porquê? Já expliquei há bocado, para receber com fruto a palavra de Deus e comungar com fruto o corpo e sangue de Jesus, é preciso estar bem disposto. E para estar bem disposto é preciso não ter nenhum pecado de estimação. E isso consegue-se com o arrependimento, com a contrição. Um ato de contrição absolve os pecados veniais, não os mortais. Os mortais precisamos de confessá-los no sacramento da confissão. E por isso o padre convida-nos, irmãos, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Para aproveitarmos esta refeição que Deus nos vai servir, preparemos-nos, e depois rezamos juntos o confesso, não é? Confesso a Deus Todo-Poderoso, e o padre faz uma breve oração. Deus Todo-Poderoso, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Neste ato penitencial, se o nosso ato de contrição for sincero, ficam perdoados os nossos pecados veniais, sim. Mas se eu fiz um pecado mortal, faltei o domingo passado à missa, fui ver o Benfica, fui à Bruxa na terça-feira, porque estava lá com problemas no trabalho, ou pratiquei a contracessão no casamento, ou pecados graves, que se cometem muito, então preciso me confessar antes de comungar. O ato penitencial do início da missa não absolve, basicamente, eu não vos estou a dizer bem a verdade. A verdade é, se eu fizer um ato de contrição, se eu fizer um pecado mortal, faltei à missa ao domingo para ir ver o Benfica, e me arrepender a sério, e nesse meu arrependimento inclui o propósito de me confessar logo que possível, logo que eu puder eu vou-me confessar, Deus não espera pela confissão, conhece o meu coração e volta-me a dar a sua graça. Ah, é? É. Mas isso não significa que eu deva ir comungar. Não. Primeiro, confissão sacramental. Só uma exceção a esta regra, no caso do sacerdote que celebra. Porque os fiéis não estão obrigados a comungar. O sacerdote está obrigado a comungar. O sacerdote não pode celebrar a missa e não comungar. Não pode. Imaginem um sacerdote estar numa aldeia perdida no meio de não sei de onde. E cometeu, por alguma desgraça, um pecado grave. Pode acontecer. E é sábado à noite. E agora? Domingo de manhã às 7 tem missa. O que é que ele faz? Faz um ato de contrição perfeito, com o propósito de se confessar logo possível, e pode celebrar e comungar. Pode. Mas isto é este caso. Não é? Os fiéis não estão obrigados a comungar só depois da confissão sacramental. E quem se comunga depois, antes de se confessar? Ah, seu padre, eu senti que devia ir comungar, chorei e fui comungar. Faz mais um pecado que se chama sacrilégio. Mais outro pecado grave. Receber indignamente o corpo e o sangue de Jesus. São Paulo, na carta aos Coríntios, diz: quem come e bebe indignamente o corpo e o sangue do Senhor será réu do corpo e o sangue do Senhor. É gravíssimo. É gravíssimo. É Deus. Com o Santíssimo Sacramento, com a Eucaristia, temos que ter o máximo dos máximos do amor e do respeito. Mesmo aqui, por exemplo, na adoração. É bom manifestarmos a Jesus o nosso amor, sem complicar muito, não é? Quem quiser ajoelha, quem quiser levanta os braços. Mas há coisas que é preciso algum cuidado para não nos esquecermos de quem temos à frente. Jesus, não é? Por exemplo, eu pedi às pessoas, agora já estamos no fim do retiro, já não vai haver mais, para o ano há mais. Mas eu acho que não é muito bom, é a minha opinião, e pedia que não fizessem, estar a pôr as mãos na custódia. As pessoas aqui estão, é com amor, eu sei, Jesus sabe. Mas é Jesus, cuidado. Não é? Eu se estiver ao pé do Papa, também não estou ali tipo, então pá, está tudo bem. Calma, não é? E isso não significa menos amor. Por isso, o amor não anula o respeito. O amor não deita fora o respeito. O respeito é muito importante. O respeito é muito importante. E por isso, cuidado com algumas coisas que não, às vezes não é por mal, mas é Jesus. É Jesus. Também, por exemplo, cuidado com a maneira que há pessoas que comungam na mão, com pouco respeito, com pouco cuidado. É Jesus. É Jesus. Eu um dia, eu tive duas vezes com o Papa Bento XVI. Na primeira vez que eu tive com ele, a primeira coisa que eu lhe pedi foi: santidade, abula a comunhão na mão. Termine com a comunhão na mão. Hã? Eu pedi. Hã? Ele é que manda, não é? Eu estou obrigado por Ele a dar a comunhão na mão a quem a pedir. É uma das coisas que me custa um bocado. Mas obedeço. Mas pedi-lhe. Mas pedi-lhe. Olha, primeira coisa que eu lhe disse. Ele nem respondeu. Ficou a olhar para mim, não disse uma palavra. Mas passado pouco tempo, começou a dar só a comunhão na boca e de joelhos. Se repararam, o Papa Bento XVI, houve a partir de um momento, houve muitas críticas, e ele o que é que disse? E isto é para ajudar as pessoas a perceber quem é que está ali. Porque a gente às vezes com facilidade facilita, não é? Portanto, cuidado, cuidado. Não é? Depois do ato penitencial, cantamos o Kyrie. Senhor, tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós. E nos domingos e nas festas vem um hino muito bonito, que é o Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. É um cântico. É um cântico do século II, ou seja, tem quase 1900 anos. Os primeiros cristãos, há 1900 anos, desde há 1900, que cantamos este cântico na missa. E por isso é uma espécie de uma pérola que os nossos primeiros irmãos nos deixaram, que usamos nas festas. Supostamente é um hino, é um cântico, não tem propriamente refrão, mas para facilitar, às vezes, à Assembleia, um hino é como se fosse o hino nacional, não é? Quer dizer, pronto, é um hino, não é? É um cântico. Mas para facilitar, a Igreja também permite que se possa cantar com algum tipo salmo, não é? Com algum refrão, para facilitar. Pronto, mas a ideia é muito bonito. Eu agora não vou comentar o Glória, mas vale a pena, é como se fosse um bombom de chocolate, muito bom, belga, suíço. Vale a pena saborear. Nós às vezes pomos o bombom na boca, engolimos. Não saboreaste? Saboreia, saboreia bem. Cada palavra, saboreia, saboreia. E depois do Glória a Deus, é pena nós, no fundo, cantarmos o Glória e não estarmos nem aí. E estarmos a pensar, ainda me falta ir comprar coisas para o almoço. É pena, saboreia, saborear. À partida devia ser cantado, porque é um hino, é um cântico, é estranho. Devia ser cantado, se não der para cantar, recita-se, mas não deixa de ser o que é um cântico, como se eu recitasse o hino nacional. Heróis do mar, nobre povo, é um bocado estranho, ninguém recita, toda a gente canta. Depois vem a primeira oração da missa. O padre o que é que diz? Oremos. Oremos é um convite à oração, é uma exortação. Malta, vamos rezar. E depois, supostamente, há um breve momento de silêncio e, no final, o padre faz uma oração. E o que é que eu devo fazer nesse momento de silêncio? Isto é importante. Devo colocar na presença de Deus as minhas intenções para esta missa. Devo orar. Orar em sentido de pedir. Senhor, eu estou aqui nesta missa e quero-te entregar a minha família, ou o meu trabalho, ou este problema, ou o exame de matemática, ou o que for, não? Ou esta batalha. Mas há um problema prático, é que às vezes nas missas o padre não dá muito tempo e nós não temos tempo nem para pensar. Quando damos conta, já está no por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, já foi tudo tão rápido. E então, sugestão minha, nos 10 minutos antes da missa, em que vimos para a igreja, nos ajoelhamos um bocadinho, pensar, nesta missa, porque é que eu vou rezar de uma maneira especial? Formular uma intenção. Formular a minha intenção para aquela missa. E depois é uma espécie de uma bala que eu tenho que pôr na espingarda. Já está armada. Quando o padre diz, oremos, é disparar logo. Porque às vezes há pouco tempo. Mas se não tenho nada pronto, não acontece nada. Estou ali e não tenho e não faço nenhum pedido ao Senhor. Que pena! Que pena, não é? Oremos. E depois o padre faz uma oração que se chama oração coleta. Porquê é que se chama oração coleta? Porque junta e colige. Coligir é como nós fazemos, por exemplo, com os ramos de flores. Né? Põe-se um fiozinho à volta para ser um ramo, para se tornar... Ou com o trigo, quando era ceifado à mão, também se faziam feixes, molhos, não é? Tinha que satar aquilo, que senão... Então, esta oração tem este sentido. É uma oração que o padre recolhe, de alguma maneira, todas as nossas orações, põe um laçarote bem bonito, que é a oração, e entrega tudo a Deus. Portanto, se eu não formular nada, não há nada para ele juntar. É pena perder... E se repararem, todas as orações terminam por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Porquê? Quem é que nos ensinou a pedir em nome de Jesus? Foi Jesus. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. E por isso nós pedimos sempre por Jesus. E com isto termina os chamados ritos iniciais. Os ritos iniciais são uma espécie de aperitivo. Quando nós vamos a um casamento, há sempre um aperitivo, bebe-se um vinho do Porto, comem-se ali umas tostas, um aperitivo. Ritos iniciais é o aperitivo. Depois vem a liturgia da palavra. A liturgia da palavra é, podemos dizer, a sopa. É o primeiro prato, se nós quisermos, sem querer escandalizar ninguém, né? Em que nos é servido um alimento que alimenta. É? O aperitivo é só umas bolachinhas. Ninguém almoça um aperitivo. É? Normalmente. Eu às vezes até gostava. Mas depois vem o primeiro prato, que é a palavra de Deus. E é bastante nutritivo. Aos domingos temos, no fundo, quatro leituras bíblicas. Porquê? Temos a primeira leitura, temos um salmo, que é sempre uma... ligado, é um cântico que nos ajuda a meditar o que escutámos na primeira leitura. Mas o Salmo, ele próprio, também é a palavra de Deus. Há o livro dos Salmos. Temos uma segunda leitura e depois temos o Evangelho. Ainda. Não falta variedade. Está ali muita coisa. Jesus diz-nos, nestas quatro leituras, primeira leitura no Salmo, na segunda leitura no Evangelho, muitas coisas. Muitas coisas. E aquilo que devemos ter no nosso coração é desejo de ouvir o que é que Jesus me quer dizer. Se eu não estou interessado, não acontece nada. Como eu dizia há bocado, e uma boa maneira de preparar o nosso coração é, antes da missa, ler, meditar um pouco as leituras da missa. Muda muito. Experimentem e depois dizem-me se não é verdade. Muda muito. Muda muito, muda muito, muda muito. No Evangelho, nas leituras estamos sentados. Basicamente, reza-se de pé e ouve-se ensinamentos sentados, assim genericamente. Mas há uma exceçãozinha. No Evangelho, pomo-nos de pé. Porquê? Porque o Evangelho, nos Evangelhos encontramos a vida e as palavras de Jesus. E por isso, dentro de toda a Bíblia é a palavra de Deus... Mas os Evangelhos são especiais, porque nos Evangelhos é que encontramos o que é que Jesus disse e o que é que Jesus fez. E por isso o Evangelho é no fim e é mais solene. Podemos levar as velas, podemos levar o incenso e estamos de pé. E antes do Evangelho, aclamamos com o Aleluia. O que é que quer dizer Aleluia? Literalmente quer dizer louvai Javé, louvai a Deus. E por isso é muito estranho de rezar, cantar o Aleluia ou rezar o Aleluia com uma cara assim de triste. Não é? Louvai a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Parece um funeral, às vezes. Aleluia quer dizer louvai a Deus. Louvai Javé. E por isso às palavras deve corresponder uma atitude. Não faz sentido, né? Sei lá, o Benfica marca um golo e é campeão e eu digo, é que bom, é estranho, é Portanto, às palavras deve corresponder uma atitude. O aleluia deve corresponder uma atitude alegre, de louvor, não um velório, não um funeral. Aleluia! Aleluia, meu irmão! E portanto, é importante tentar viver o aleluia com alegria, com júbilo. Júbilo! E estamos mesmo prestes a ouvir Jesus falar-nos de uma maneira forte. Jesus vai falar-me. Imaginem alguém que está à espera de um telefonema. Eina, ele agora vai ligar. Que bom, vai ligar. E Deus fala-nos. Depois do Evangelho, o sacerdote ou o diácono faz uma breve explicação da palavra que Deus nos dirigiu, tentando ajudar-nos a perceber o que Deus nos disse, como é que se aplica à minha vida. Este é um pouco o objetivo da homilia, ajudar-nos a perceber esta palavra de Deus, o que é que significa na minha vida. Pronto. E a seguir, também deve haver outro momento de silêncio, tal como no ato penitencial. Os silêncios na missa são silêncios ativos, não é para descansar propriamente. Agora é uma pausa, não é pausa, é ativo. A seguir à homilia, há uma breve pausa de silêncio, em que continuamos a conversar com Jesus e a ver o que é que Jesus me disse, como é que isso se aplica, o que é que eu tenho que fazer ou não. Às vezes não há muito tempo, o padre não deixa muito tempo de silêncio, mas é bom haver. Nossa alma precisa de silêncio. A seguir, o sacerdote levanta-se novamente e nos domingos e nas festas reza-se o credo, uma profissão de fé. A profissão de fé é o resumo, se nós quiséssemos resumir a Bíblia numa frase, é o credo. Se alguém me visse na rua e nunca tivesse visto um padre, dissesse... O que é que tu és? Como a minha prima, no outro dia, que virou-se para mim e disse-me, estás de vestido. Pronto, ela não... Mas alguém que visse, um estrangeiro que nunca viu, qual é a tua? E eu podia dizer, eu sou padre, o que é que isso é? O que é que tu acreditas? O que é que se passa contigo? Eu acredito, creio em Deus Pai, todo... Podia rezar o credo e explicar o credo. É nisso que eu acredito. É uma espécie de bilhete de identidade espiritual. O céu alegra-se quando nós professamos a nossa fé, publicamente. É importante professar a fé publicamente. Nós fazemos aqui dentro da igreja, mas é bom lá fora. E nós professamos a fé não só com a língua, mas com a vida. Às vezes vamos almoçar ao McDonald's e já não temos vontade de rezar. Está toda a gente a olhar, não é? Há uns que atiram o guardanapo para o chão. E o outro pergunta, está tudo bem? Deixa cair o guardanapo. No McDonald's somos católicos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoai-me, Senhor, e este Big Mac que vou comer. Pronto. E uma bela trincadela no de Big Mac. É? Portanto, a fé professa-se com a boca, mas sobretudo com a vida. Lá no nosso lugar de trabalho, os nossos colegas sabem que nós vamos à missa e estão a olhar. Estão a olhar como é que nós fazemos. Vamos ao bar, rezamos ou não rezamos? Vamos não sei aonde, eles estão a olhar. E depois mandam umas setas. Pronto, professar a nossa fé sem medo. Aqui, no credo, devíamos rezar o credo com um santo orgulho. Esta é a minha fé. Esta é a minha fé. Por graça de Deus, sou católico. O céu alegra-se tanto. Nossa Senhora, em Medjugorje, diz que fica tão contente quando rezamos o credo, fica tão contente. A seguir ao credo, e também o credo é uma espécie de resposta à palavra de Deus. Deus disse-nos isto e nós o que é que dizemos? Creio. Deus falou, e qual é a resposta do homem? Creio. E a seguir vem a oração universal. O que é a oração universal? Como o próprio nome indica, é uma oração que não é só por mim. Nós temos sempre esta inclinação para o umbigo. Não é? Para o umbigo. Havia uma pessoa que dizia, nós devíamos ter o umbigo na testa. Porquê? Porque assim era impossível olhar para o nosso e só conseguíamos olhar para o dos outros. É? Nós temos sempre esta... pedir por mim, pelos meus filhos, pelo meu trabalho, e esquecemos os nossos irmãos espalhados por todo o mundo. E Deus tem um coração grande. E Deus quer que a gente peça por todos. Né? Nas cartas de São Paulo, também São Paulo fala disto. Quer que façam preces por toda a gente, por os governantes. Ah, mas os governantes não são católicos. Por isso mesmo, reza por eles. Né? E por isso a oração universal é este desejo de entregar a Deus todos e pedir por todos. Há quatro petições que são muito típicas desde os primeiros séculos. Pedir pela Igreja, pelas necessidades da Igreja, Papa, Bispos, etc. Pelas autoridades civis, os cristãos sempre foram bons cidadãos. E dai a César o que é de César, foi Jesus que nos ensinou, né? E dai a Deus o que é de Deus. Pedir pelos os que sofrem, doentes, viúvas, órfãos, entra aí tudo. E, por fim, por nós. Né? Estas são as quatro intenções típicas, podem-se acrescentar muitas outras, né? Mas estas são importantes. E, com isto, termina a primeira parte da missa. E agora está na hora de irmos almoçar. Portanto, a outra vai ficar para outro dia. Mas a outra é a melhor. Não é? Vou só... Então vai ser em comprimido. É? A seguir o almoço é difícil. Pronto. Então vá. Então mais 10 minutos. Entramos na segunda parte da missa, que se chama Liturgia Eucarística. A liturgia da palavra, a sopa, o primeiro prato, é ali no ambão, sobretudo. Liturgia Eucarística. As nossas atenções concentram-se sobre o altar. A primeira parte é o ofertório, em que são apresentados os dons. Pão e vinho é obrigatório, mas podem ser oferecidos os primeiros cristãos para a Eucaristia, traziam todos os dons que tinham. Traziam animais, sementes, o que era preciso, e ofereciam tudo a Deus. E todas as religiões de todos os lugares e todos os tempos há esta consciência de que Deus merece ser adorado e nós devemos manifestar-lhe a nossa gratidão oferecendo o pouco que temos. E nesses tempos o que havia era gado, sementes. Para as pessoas da altura, isso era o mais precioso que tinham. Para um agricultor, o trigo era o melhor que tinha. E então oferecia a Deus trigo. E nós, católicos, cristãos, tudo isso ainda tem lugar, de alguma maneira, no ofertório. Mas, e depois o sacerdote, encarregado de toda a comunidade, depois distribuía pelos pobres, por quem precisava, e também para ele e para manter o culto, para haver velas e era preciso cera e etc. Portanto, a ideia é sustentar o culto e as necessidades da Igreja. O objetivo do ofertório é esse. É pensar nos outros, pensar para Deus e para os outros. No fundo, amar a Deus e ao próximo. Mas, e aqui queria sublinhar, mas há uma coisa que Jesus gostava de receber e quer receber em cada missa, que é a mais preciosa que nós temos e é a que ele mais gosta. Somos nós mesmos. Eu posso dar a minha casa, o meu carro, o meu tempo, mas Jesus quer, o que quer mais de tudo é quer-me a mim. Quer que eu me ofereça a Ele. E isso temos a oportunidade de fazer todas as missas. Jesus não quer tanto as nossas coisas, quer o nosso coração, quer-nos a nós. E as coisas que damos devem ser sinal dessa nossa oferta a Deus. Aquilo que eu dou é sinal do amor que tenho. Como um namorado ou a namorada, quando leva uma flor, é sinal do amor que tem. Se não há flores, não há amor. Mas as flores não são o amor. Percebe-se? Por isso é bom oferecermos muitas coisas a Jesus. Mas o que Ele quer, isso deve ser sinal de nós que nos oferecemos a Deus. E é bom sermos generosos com Deus. Às vezes somos muito um euro, não é? E Deus, o que é que te deu? Olha para a tua vida. Não é? Tens saúde, tens amigos, tens tantos bens. De onde é que isso tudo vem? De onde é que isso tudo vem? De Deus. Amor com amor se paga. Eu falo um pouco da minha experiência. Eu, quanto mais sou generoso com Deus, mais Deus me dá. Experimento isto, já experimentei isto tantas vezes. Quanto mais dou a Deus, a todos os níveis, dou-me a mim, a Deus, dou os meus bens a Deus, mais Deus dá, mais Deus dá. E Deus dá em 2 semanas. É impressionante. Vocês podem fazer essa experiência, e muitos já fizeram. É bom, é tão bom sermos generosos com o nosso Deus. Pronto. E depois o sacerdote também recolhe tudo isso e no ofertório faz uma orações em que, no fundo, oferece tudo o que oferecemos a Deus. Oferece-nos a nós e tudo o que nós demos. E depois há mais umas orações que o sacerdote faz em voz baixa e depois há uma oração sobre as ofertas. A ideia é sempre a mesma. Deus, o sacerdote, pede que as ofertas se transformem no corpo e sangue de Jesus, que venham a ser para nós o alimento espiritual. E há sempre aquele orar, irmãos, ou oremos, é sempre este convite à oração. Quando o sacerdote diz isto, a gente levanta-se, porque reza-se de pé. E depois vem a oração por nosso Senhor Jesus Cristo, etc. E depois desta oração começa a parte mais importante de toda a missa, e eu diria mais, é a oração mais importante que a Igreja tem. Chama-se oração eucarística. Também conhecida no mundo oriental, eles usam o grego, dizem anáfora. É a mesma coisa. Oração eucarística ou anáfora. Começa com um início solene. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao nosso Deus. Dar graças em grego é eucaristo. Dar graças, eucaristia, quer dizer ação de graças. Demos graças ao Senhor. É nosso dever, é nossa salvação. E depois começa, Senhor Pai Santo, é verdadeiramente, né? Essa primeira parte no nosso rito, nós somos do rito romano, é variável. Nos nossos irmãos orientais, é fixa. Nós mudamos de prefácio muito. Eles é tudo fixo, é mais rígido. Né? Pronto. A meio, no centro, temos, depois acaba com o santo, em que nós nos juntamos aos anjos, porque os anjos estão presentes na missa e os santos, e é muito bonito se repararem as palavras do sacerdote, não são eles que vêm a rezar connosco, nós pedimos é que permitir que nos associemos às suas vozes, cantando, nós é que nos juntamos a eles. E este santo, santo, santo vem do profeta Isaías, que teve aquela visão, que via os querubins a dizerem santo, santo, santo. Todas as missas nos juntamos aos anjos e santos. O céu está presente no meio de nós. Alguns santos tiveram a graça de ver os santos, ver os anjos no meio da missa. Foi uma experiência muito forte. E depois é como um crescendo, não é? A missa vai sempre a subir, e depois a seguir ao santo vem a parte da consagração. E aí é o ápice, não é? O céu rasga-se, Jesus desce, não é? Jesus glorioso, Jesus ressuscitado, né? Maria está presente, adora Jesus, e nós também. E o sacerdote depois genuflete, depois de consagrar o corpo em adoração, consagrar o sangue, genuflete em adoração. Nós também devemos adorar de joelhos, está previsto, né? Isso aí não é optativo, só quem não pode, né? Ah, eu tenho uma rótula, ou já não posso, não posso, né? Mas se posso, devo adorar de joelhos, né? É Jesus. E depois continua a oração eucarística, é uma longa ação de graças e há várias também petições, pede-se pela Igreja, pelo Papa, por os defuntos, por os vivos, por nós. E termina com a doxologia. O que é a doxologia? É aquela parte por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque a doxologia vem do grego doxa, glória, logos, palavra, é uma palavra de louvor, de glória. Portanto, a oração eucarística, que é a oração mais importante de toda a Igreja, termina a louvar. Termina a louvar. E a seguir desse louvor, toda a Assembleia faz sua a oração que o sacerdote fez em nome de todos com o Amém. Este Amém é o Amém mais importante de todas as nossas orações. Porque é a oração mais importante. Aqui no retiro temos cantado sempre o Amém com força. Fui eu que pedi para nos ajudar a perceber que este Amém é diferente dos outros. É importante. É importante dizer Amém. Amém o que é que significa? É hebraico. Significa é verdade. É assim como dizes. Concordo. Concordo. Se forem ver o grego, o texto grego do Novo Testamento, quando Jesus diz, em verdade vos digo. No texto grego diz, amém, amém, e depois em grego. Né? Amém significa, é isso mesmo, é verdade, concordo, faço minha. Né? É bom que este amém seja forte. Eu nas minhas paróquias digo, podem gritar nesse amém. Nos outros não é preciso, mas neste podem gritar, se quiserem. É. Amém, amém, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, sem medo, sem medo. Pronto, e isto é o prato principal. E depois vêm os ritos da comunhão, em que nós recebemos Jesus em comunhão, já falei um bocadinho. Não há graça maior do que receber Jesus em comunhão, temos que estar na graça de Deus. Receber com fé. Quando vamos comungar, devemos dizer também amém. O padre diz, corpo de Cristo. E nós devemos dizer amém. Há pessoas que não dizem, deviam dizer. Estou a dizer, acredito que é o corpo de Cristo. Parece pão, sabe a pão, mas não é pão. Porquê? Porque Jesus disse, isto é o meu corpo. Jesus não diz, isto parece o meu corpo. Disse, é o meu corpo. E Jesus não mente. E Jesus não mente. É o corpo. E temos tantos milagres eucarísticos. Nós não devíamos... Deus não devia... Não precisa... Já nos disse tudo. Não devíamos duvidar da palavra dele. Mas é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que mesmo já tendo dito e não sendo preciso repetir, dá-nos mais umas ajudas. Hein? Aqui em Santarém temos um milagre eucarístico e em tantos lugares do mundo inteiro. Hein? Para a gente não duvidar. Hein? É o corpo de Cristo. E também está previsto que se faça um sinal de reverência exterior. Portanto, se eu comungar de joelhos, não é preciso, que os joelhos já são reverência. Se eu comungar de pé, devo fazer, antes de comungar, ou uma inclinação, ou fazer uma genuflexão, quando vou na fila. Antes de... não, dizer só o amém está incompleto. Né? Mas quem diz isso? Diz o Papa. É uma questão de obediência. Quem quer ir para o céu, obedece. E pronto, e depois vem o momento da ação de graças, é um momento de grande intimidade com Jesus, e é importante que logo depois da comunhão, o nosso coração se centre muito em Jesus, muito, dentro de nós. É verdade que depois Jesus ainda está no altar, e está nos outros, mas eu pedia que, há pessoas com boa vontade, não é? Ficam a olhar Jesus aqui no sacrário e esquecem, ele está dentro de ti agora. Agora centra-te nele, que está dentro de ti. Também está, mas não percas estes momentos de intimidade com Deus. E pronto, nós aqui, depois o Padre Tomás vai levar Jesus e levantamos e sentamos. Não é preciso, não é obrigatório. Ah, mas eu gosto. Pode fazer. é livre, a Igreja não diz nada. Mas, na minha opinião, é importante a gente centrar-se naquilo que acabámos de receber. Jesus está dentro de mim. Eu sou um sacrário. Eu sou um sacrário. Não distrairmos. A ideia é esta, não nos distrairmos. E depois da ação de graças, há mais uma oração final em que pedimos, a ideia é sempre mais ou menos essa, que aquele sacramento que recebemos nos transforme em Cristo. É sempre mais ou menos esta a ideia. Que o que acabamos de comungar nos transforme. Que Jesus nos transforme nele. A ideia é essa. E depois a bênção e o envio. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Pronto, que o Senhor nos dê a graça de viver sempre melhor cada missa. Se vivermos bem a missa, não é preciso complicar muito mais. É fácil, é rápida a nossa santificação. Não é preciso, eu tenho pouco tempo, então vai à missa todos os dias e não faças mais nada. Se viveres bem a missa, santificas-te rapidamente, rapidamente. Não é? Que o Senhor nos ajude, Nossa Senhora também. É. Na ação de graças, como o próprio nome diz, não é tanto para pedir muita coisa a Jesus, é simplesmente agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado. Quem sou eu para vires a mim? É este maravilhar-nos de sermos habitados por Deus e Deus querer fazer em nós a sua casa. É? E isso é de chorar de alegria. E agradecer muito. Né? Portanto, é um momento de ação de graças. Há pessoas que transformam a ação de graças mais numa lista de pedidos. Mas se eu pedir para o meu filho, é proibido? Não é proibido, mas não deve faltar a ação de graças.